A você que nos acompanha no Notícias Agrícolas nesta quarta-feira, muito bom dia, seja bem-vindo à nossa programação. Está no ar. A gente já traz informações direto de Balsas, no Maranhão, na manhã de hoje, para a gente entender um pouquinho dos preparativos da nova safra de soja, como os produtores estão se comportando por lá, estão se planejando para essa nova temporada. A gente tem alguns problemas, como sempre temos nos inícios de temporada, como a questão do glifosato, as expectativas em relação ao clima, mas tudo isso o produtor está driblando de outras formas, né? Ele está buscando alternativas para garantir a sua produtividade, para garantir bons resultados. E é sobre isso que a gente conversa agora com a Gisela Introvini, que é superintendente da FAPSEM, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa no Corredor de Exportação Norte. Fica lá em Balsas mesmo e já nos faz companhia nessa manhã de hoje. Gisela, muito bom dia para você, seja bem-vinda, é um prazer tê-la conosco.
Bom dia, Carla. Para mim é uma honra sempre estar aqui no Notícias Agrícolas, reportando essa força do agronegócio brasileiro. Muito obrigada por essa oportunidade.
Nós é que agradecemos. Gisela, eu queria começar tratando com você. A gente vai falar bastante sobre soja certificada também, né? A RTRS, que é uma instituição importante, ela tem atuado bem forte no Maranhão e a FAPSEM, inclusive, tem sido uma parceira importante para que essa certificação ajude a trazer esses resultados e a driblar os problemas que a agricultura tem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, Gisela?
Sim, a FAPSEM usa essa grande ferramenta que são os princípios da RTRS, principalmente para descobrir quem somos, o que queremos e para onde vamos. O que nós não sabíamos, o quanto organizado estava o nosso produtor rural. Imagina um estado que tem extremas diferenças sociais, né? Tanto o Maranhão como o Piauí, e você tem uma propriedade rural trabalhando com as suas comunidades, trabalhando dentro da sua propriedade, com os seus colaboradores. Enfim, foi uma ideia maravilhosa que surgiu. Antes falavam que era um sonho, mas esse sonho se tornou uma grande realidade. Nós estamos com um percentual bem significativo no mundo. Então, isso nos deixa muito feliz. E nos dá certeza que nós estamos assim num caminho bem certo.
Sem dúvida. Gisela, como é que está o preparativo para a safra 2018-19? O Maranhão pretende abrir novas áreas ou há uma perspectiva maior de investimento em tecnologia, em perfil de solo? O que que os produtores do Maranhão estão trabalhando para essa nova safra? Quais são as principais expectativas?
Então, Carlos, nós chegamos no Maranhão há 20, 25 anos atrás. Solos pobres, improdutivos, e esse solo tem sido a cada safra preparado, né? E trabalhado em profundidade. E com isso, quando se foi permitido fazer a safrinha de milho, quando se foi permitido fazer rotação com outras culturas, esse solo veio com esses tetos produtivos, a exemplo de qualquer outra região no Brasil. Então, hoje nós temos grande produtividade, lógico que tem aumento de área a cada safra, mas ela não é tão significativa como foi da década mais ou menos de 2015 a 2018, até agora, né, vamos dizer, há 3 anos atrás, que houve um incremento muito grande de novas aberturas. E agora nós temos, então, a estabilidade da produtividade. Nós temos, assim, aquela produção no mesmo espaço físico, né? Incrementado
Certo.
com soja, milho, carne. E é isso que essa tecnologia da integração lavoura, pecuária com floresta, ela revolucionou o Brasil. Ela vem dar um novo valor para o nosso agricultor. E esse valor, ele é demonstrado na certificação.
E como é que a certificação tem ajudado nessa melhora, principalmente dos tratos culturais, Gisela? A gente teve recente, acontecendo semana passada no Rio de Janeiro, um Congresso Mundial de Solos para tratar desse assunto, né, que é tão importante a gente preservar o perfil do solo, melhorar o perfil dos solos, né, garantir esse insumo tão importante para o produtor. Como é que isso tem trabalhado, né? Como é que a certificação tem trabalhado para ajudar não só nessa questão, né, mas também nesse ponto que é tão importante.
Então, pelas próprias condições do Nordeste do Brasil, o nosso problema é aquela intensidade solar em cima das culturas. Então, quando nós chegamos para plantar soja, por muito tempo ficou aquele binômio, soja-milheto. Não tinha aquela palhada tão forte como tem no sul do Brasil. E hoje, as pesquisas elas estão direcionadas para as pastagens. A braquiária, né, ela vem fazer uma diferença muito significativa. Deu certo nessas condições de clima. E agora a gente vai trabalhando a espécie, a variedade, e intercalando, inclusive, com leguminosas, no caso da crotalária, que vem fazer uma adubação verde espetacular para o nosso solo. E assim, então, o agricultor começa agora a brincar, né, de fazer toda essa agricultura como ele fazia no sul. Nós conseguimos vencer esses impasses, depois que vieram essas cultivares de soja mais precoce, que permitem a safrinha, que permite você ter rotação de culturas esplendorosas e, lógico, agricultura de precisão, né? Você sabe qual adubo tá precisando para aquele lugar, a quantidade. Então, nós passamos assim por diversas agriculturas, né? A da precisão, estamos indo para a era digital, mas de todas elas, a agricultura de informação, a agricultura que leva todas as tecnologias para os consultores, para o agricultor, essa se espalhou pelo Brasil inteiro. Então, não tem nenhum território que não possa ser dominado com grandes produtividades.
É verdade, isso é uma situação bem interessante, né, Gisela? A gente viu a agricultura do Brasil se desenvolver, né, do sul do país para cima, né, primeiro para o centro-oeste, depois para a região conhecida hoje como Mato Piba, e isso vem incentivando não só a evolução da agricultura, mas a evolução da pesquisa também. A gente vê grandes profissionais profissionais não só brasileiros, mas de outras nacionalidades também, vindo para o Brasil para poder efetivar essa situação aqui no país, né? O plantio direto é um exemplo dessa evolução tão importante da agricultura no Brasil, principalmente na região que você se encontra, né?
Então, você, no início da sua reportagem, você até citou o glifosato, né? O que seria do plantio direto sem o glifosato? O que seria da integração lavoura-pecuária, né? Então, são informações que nós precisamos conhecer a fundo através da pesquisa, através do RISA, que tem todo esse poder para fazer as pesquisas e divulgar quais os produtos fazem mal à saúde. E, logicamente, a certificação, ela trata disso também, a dosagem do produto. A dosagem, isso que vem sendo um problema muito grande, né? A falta de informação com relação a qual produto usar e qual dosagem usar. Então, é por aí que a certificação ela vem calibrar. E não só na parte agrícola. Ela calibra aquele pessoal responsável pelos recursos humanos da fazenda, com o pessoal do meio ambiente, com o pessoal de campo, com o pessoal da administração e mais ainda. Ela vai buscar respostas e nós temos muitas fazendas aqui no Maranhão e no Piauí que são exemplos de dedicação com as comunidades mais próximas, levando cursos, levando treinamento, levando uma porção de necessidades básicas até, porque nós estamos bem afastados dos grandes centros. Então, às vezes, até uma ambulância com uma UTI que pode socorrer alguém na comunidade para levar para o hospital mais próximo. Então, tudo isso o produtor já fazia. Sim. Mas só que nunca foi compilado. Daí, quando nós observávamos aquela questão, produtor ajudando estrada, produtor ajudando pontes, daí nós entendemos que nós teríamos que divulgar o que o produtor faz, independente de vocação política, porque ele não é político, ele não tem interesse. Claro. Mas ele precisa, aonde o meio que ele está inserido, ele precisa demonstrar esse valor para aquela comunidade, para aquela cidade mais próxima. E nós temos grandes exemplos aqui no Brasil de produtores de fazendas auxiliando essas cidades, auxiliando essas comunidades. Então, nós dizemos assim que com a certificação RTRS, nós pudemos realmente descobrir uma nova agricultura, né? Uma agricultura que está acima até da própria legislação brasileira, mas o que mais espantoso é o produtor que nos procura para certificar. Nós não impusemos nada para ninguém. É ele que vem voluntariamente e pede para certificar a sua propriedade. Então, é isso que para nós tem o maior valor.
Era isso que eu ia te perguntar, Gisela. A busca do produtor por essa certificação, ela tem aumentado e hoje no Maranhão a gente já tem um percentual bastante interessante de propriedades certificadas, né?
Sim, nós temos. Veja, nós temos 951 mil hectares plantados. Desses, quase 300 mil hectares, que era da safra 2017, já eram certificados. Esse ano, somente a FAP 100 ela já vai ter um percentual de área bem significativa. O incremento a cada ano tende a aumentar muito de produtores que precisam saber se a propriedade está dentro de padrão, que precisam saber se elas não vão ter nenhum problema com multas desnecessárias na parte trabalhista, na parte ambiental. Então, nós observamos assim o quanto ele quer ser correto, o quanto o nosso agricultor ele precisa demonstrar, principalmente para a Europa, aonde levar uma imagem muito ruim do nosso agricultor, que ele faz muito desmate no cerrado, que ele faz trabalho escravo, e etc. Né? Então, a certificação vem comprovar que nada disso está acontecendo e que o nosso agricultor ele está num nível muito grande. Além de ele ter levado para essas regiões empregos e renda. São cidades que se transformaram totalmente a partir da soja. Então, nós podemos crer que realmente é uma missão bonita, né? Essa da FAPSEM, de sair à frente com essas ideias e trazer de volta assim, para a FAPSEM esses produtores que querem, eles merecem e querem ter valor.
Claro, sem dúvida. E essa questão de abertura de mercados, ela é outro ponto importante, né, Gisela? Porque além da gente ter uma agricultura extremamente responsável, como você colocou, acima da legislação, ainda a gente tem condições de ampliar os nossos mercados, ampliar as exportações brasileiras, gerar mais riquezas para o país e continuar trazendo esse investimento também nessa pesquisa, como você falou, né, que é um combustível tão importante para a agricultura.
Então, e um outro ponto que nós podemos também acrescentar, até aquela criação do Mato Piba, que daí chamou a atenção do Brasil e de outros países, né? Olha, o que é Mato Piba? O que é isso, né? Tirando a Bahia, porque a Bahia ela é bem resolvida, mas nós aqui, Maranhão, Piauí, Tocantins, nós nunca fomos comentados a respeito do que nós fazemos. A nossa produtividade não era até então interessante. Muitas entidades não nos davam assim o merecido valor. E agora, com essa certificação, nós observamos que nós nos aproximamos do governo, nós exigimos das secretarias de governo uma nova postura, uma desburocratização, porque se nós estamos certificando, nós precisamos ter uma secretaria de meio ambiente mais acelerada, claro, acompanhando os passos do agricultor. Então, tudo isso veio trazer esse plano de governo de valorização territorial, que é o que nós mais estamos agora na nossa meta, valorização do território.
Gisela, o produtor que está nos acompanhando e que queira trabalhar em cima disso, que queira buscar certificar a sua propriedade, ele pode entrar em contato com a FAPSEM diretamente e a certificação RTRS vai ser explicada em detalhes, como é que funciona esse processo?
Sim, nós temos site, nós temos Facebook, nós temos assim todos os meios de comunicação para divulgar a certificação. Ele pode nos procurar lá na FAPSEM, nós fazemos o diagnóstico da propriedade totalmente gratuito, ele vai entender quais os pontos da sua propriedade ele tem que melhorar a médio, curto e a longo prazo. E ele vai decidir se quer certificar ou não. mas realmente é um caminho assim que valoriza muito a marca, valoriza muito o nome, valoriza, ele traz assim outros valorização para o agricultor e principalmente para a região que nós estamos inseridos, né?
Claro.
Então, por isso que a FAPSEM, assim, ela tem uma meta de chegar até 1 milhão de toneladas no final desse ano com soja certificada e daí, então, começar com umas balances via Porto de Itaqui, mandando para a Europa esse produto. Então, essa é a nossa meta ainda para 2018.
E hoje, na safra anterior, foram quanto, qual o volume de soja certificada que foi colhido, Gisela?
Só a FAPSEM agora, até a presente, nesse mês, nós estamos fechando com 730 mil toneladas.
Tá.
Só até agora, né? Então, a gente pretende esse volume, aumentar mais esse volume, colocando mais propriedades. Nós já estamos sendo chamados para fazer esse trabalho na Bahia e em Minas Gerais.
Que ótimo.
Então, observe que nós estamos saindo do nosso território, estamos indo para outras regiões do Brasil, porque a ideia foi muito boa e a ideia está sendo muito bem utilizada, tanto pelo agricultor, como para essa questão de mercado. E é isso que nós queremos, né?
Gisela, para a gente encerrar, a gente tem já uma estimativa de uma produtividade maior para essa nova safra que começa aí nos próximos meses?
Se a chuva vir, como veio o ano passado, com certeza. Nós tivemos um incremento, vamos dizer, da safra 2016-17 para 2017-18, de mais ou menos 20% na produtividade, porque choveu bem. Então, se a chuva vier, como veio o ano passado, nós vamos ter também, porque nós temos todo o solo preparado para essa produtividade, nós sabemos a cultivar de soja a ser utilizada. O agricultor está muito bem informado a respeito de como conseguir esses ganhos. Então, nós vamos ter novamente uma super safra, se Deus assim o permitir.
Que bom. Gisela, olha, eu agradeço muito pela sua companhia aqui no Notícias Agrícolas nessa quarta-feira. Foi um prazer tê-la conosco mais uma vez. Volte sempre para a gente continuar trazendo essas boas notícias, atualizando e, como você falou, né, manter o produtor sempre muito bem informado, porque conhecimento é resultado e é isso que a gente tem visto aí nos últimos anos, nas últimas temporadas. A evolução da agricultura é, sem dúvida, o resultado dessa busca por informação, né? Muito obrigada.
Isso, obrigada a você, Carla. Muito obrigada a você.
Um abraço, Gisela. Até a próxima. Obrigada. Bom, informações, portanto, que chegam direto de Balsas, no estado do Maranhão. Por lá, as informações são bastante positivas e as expectativas para essa nova safra melhores ainda. Então, se as condições de clima permitirem, a gente deve ter um incremento de produtividade na casa de 20%, pelo menos, como aconteceu na safra anterior, onde as chuvas também beneficiaram muito as lavouras do Maranhão na safra 2017-18. Então, vamos torcer para que realmente isso aconteça. E como a Gisela explicou, né, essa certificação RTRS, toda essa questão de buscar uma agricultura que seja responsável, mais sustentável. E sustentável a gente fala não só na questão ambiental, né? Mas a gente vê o produtor se empenhando em trazer o conhecimento para o campo, empregar esse conhecimento realmente na implantação das suas lavouras, na preservação do solo, principalmente, manter esse perfil sempre bem conservado do solo, os demais recursos naturais, os tratos culturais cada vez melhores, né? A Gisela apontou também a questão do glifosato, é um assunto que precisa ser debatido aí nos próximos dias com muita intensidade, porque a safra está para começar e não tem agricultura brasileira sem glifosato, como disse a Gisela, que é superintendente da FAPSEM, e aqui no Notícias Agrícolas a gente continua acompanhando todas essas informações para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.